Aleluia. Temos uns minutinhos ainda. Vamos meditar Mateus capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta mesma passagem nós temos em Marcos 8, Lucas 9, mas eu preferi ler aqui porque no versículo 27 diz que o Filho do Homem há de vir. E eu tenho, assim, já há algum tempo prestado atenção nas coisas que estão acontecendo no fim. Como eu não consegui entrar pelo caminho de estudar as coisas escatológicas, então eu fui entrando pelo caminho dos fatos que vão acontecendo. E aqui está um texto que nos fala, que nós já aprendemos em toda a nossa fundamentação. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É uma palavra de discipulado há muitos anos. E agora que chegamos no fim, eu já nem gosto mais de dizer que estamos chegando, porque chegamos, né? Os dias que estão pela frente, as coisas que vão acontecer, estão todas sob o controle do Senhor. Na última vez que falei aqui sobre as vestes para o casamento, nós vimos que temos que estar prontos, completamente prontos, porque a vinda do Senhor se aproxima. Mas hoje não quero, assim, aliás, o não quero é muito bem colocado. Hoje eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre os fatos que estão aí acontecendo, coisas que estão acontecendo hoje, não é coisas que a gente imagina que vão acontecer amanhã. E no meio de tudo isso, que expectativa tem o Senhor conosco, como igreja, nesse tempo? Esta semana que passou, deu um alvoroço aí com um pessoal que está afrontando Jesus de tudo que é forma. Alvoroçou o inferno, alvoroçou a igreja também, né? A turma se levanta aí para um enfrentamento quase corpo a corpo, assim, né? E eu fiquei examinando a Escritura. E me veio sempre esse texto: se alguém quer vir após mim, não me defenda, né? Não te ponha a defender a pessoa, a honra, o caráter do Senhor Jesus, mas manifesta Senhor Jesus na tua vida. Ele quer ser conhecido através da igreja. Ele não é conhecido por aqueles que afrontam. E muito mais que afrontá-lo, o mataram. E quando o mataram, ele disse, vocês lembram o que foi que ele disse? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Há uma experiência que eu associo a esse texto de se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E até já numa oportunidade, há muitos anos atrás, falei aqui com um grupo de jovens. E quero lembrar hoje porque está muito, muito atualizado os fatos e é uma aplicação clara desse texto do Senhor Jesus nos chamando a uma negação completa. Daniel, capítulo 3. Hoje quero aproveitar a palavra que o autor trouxe no início de Atos 4, porque ali temos um testemunho que vamos ler daqui a pouco sobre que atitude a igreja tomou. Agora, Ismael falou que o irmão falou ontem, a igreja de Atos e a igreja de hoje, mesma, numa só, né? Glória a Deus. Eu confesso que nem gosto dessa expressão igreja primitiva. Uma coisa tão antiga assim, parece que vai se medir com carbono, né? A igreja nunca foi primitiva, a igreja sempre foi o corpo de Cristo, né? É, ela sempre é atual. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 15, mas nós vamos deixar de lado um pouco aquele monte de instrumento musical ali, porque ele fala, o Nabucodonosor, o livro de Daniel é o Apocalipse lá no Antigo Testamento, e os fatos que estão relatados aqui são fatos muito atuais. Ele fala assim, nesse versículo, ele fez uma imagem, prestem atenção, porque nós vamos entender alguma coisa hoje aqui. Ele fez uma imagem, e nessa imagem, ele chamou, olhem no versículo 4, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se, veio uma ordem, a vós outros povos, nações, homens, de todas as línguas. Todo ser que existia, todas as línguas. Não vai ser muito diferente agora, não. A palavra, daqui a pouco, vem da mesma forma. Ordena-se. E esse homem, Nabucodonosor, fez uma estátua e chamou essas pessoas todas, a partir desse versículo vocês vão ver, para se prostrarem diante dessa imagem. Mas aí, pulando tudo isso, no versículo 15, ele diz assim, lá pelo meio do versículo diz assim, quando ouvi todos aqueles instrumentos ali, né, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Ameaça. Mas depois uma pergunta. E essa pergunta que ficou bom, porque a partir dela é que a igreja se fortalece. Porque ele diz assim, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó, Nabucodonosor. E quase que eles disseram assim, tem paciência, né? Quanto a isto, não necessitamos te responder. E não é porque eles estivessem de má vontade, mas o rei já tinha tido uma experiência no capítulo 2 com esse Deus. E esqueceu completamente. Mas eles dizem no 17, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Notem que não foi uma palavra assim, não, Deus nos garantiu que vai nos livrar. Deus já nos disse que não é para temer o fogo ardente que está pela frente. Ele só disse, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo uma coisa, rei. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Para ter uma atitude como esta, e nós vamos daqui a pouco ver como fazer isso, hoje, para ter uma atitude como esta, É preciso uma coisa, amados irmãos preciosos do Senhor. É preciso conhecer o Senhor a quem servimos. Ter certeza de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Por isso nós precisamos pensar e repensar, porque se nossa vida se baseia em vir ao culto, vir ao encontro da igreja e abandonar essa comunhão, essa intimidade que o Salmo 25 fala que é para aqueles que o temem, então nós ficamos em fraqueza numa hora dessas. Mas estes meninos tinham uns 15, no máximo 20 anos, eles conheciam o Senhor. Eles conheciam o Senhor. A ameaça não era pequena. Como a ameaça que está sobre a igreja hoje, não é nada pequena. A ameaça era real. Eles viram aquele negócio todo lá, eles viram aquela fornalha. Por aí já tinham experimentado lá, botando uns 10 lá para dentro para fazer o fogo pegar melhor, né? E isso não está escrito. Mas eles sabiam. Eles sabiam. Mas muito mais do que as ameaças, que eram tão reais diante dos olhos deles, a revelação do Senhor era maior. Era maior. Era maior. Eles sabiam exatamente quem era o Senhor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele está dizendo: se alguém quer me seguir, porque já olhou, já me viu, já sabe quem eu sou, então vai me seguir. Agora, quando fica no segue, não segue, segue, não segue, segue, não segue, então, o que precisa é ter os olhos abertos para ver o Senhor como Ele é. Esses jovenzinhos aqui tinham uma visão perfeita do Senhor. E eu recomendo a vocês e a mim que busquemos imediatamente, não é a partir de amanhã, uma comunhão, uma intimidade tão grande que nós sempre, em qualquer situação, saibamos claramente a quem servimos. A quem servimos? Essa semana eu estava falando com um irmão sobre a experiência do Jó. Já ouvimos tanto sobre o Jó. O Jó era tão bom que Deus já no início já começa a elogiar e fala: olha só e tal, uma alegria de Deus com aquele varão. Mas precisava passar por aquele foguinho, né? Porque lá no fim explica por quê. Ele diz assim: eu te conhecia só. E o que que ele diz depois? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora que os meus olhos te veem, agora, por isso, diz assim, por isso, eu me abomino no pó e na cinza. Eu me arrependo de verdade. Eu não fico com aquele arrependimento só do livreto. Eu me arrependo de verdade. Mas porque viu o Senhor. E esses meninos aqui, então, tinham visto o Senhor. O segredo aqui, claramente, é este: sabiam a quem serviam. No início deste livro, não podemos ler porque nós não temos muito tempo. No início deste livro, quando são escolhidos os jovens, as pessoas que interessavam ao rei Nabucodonosor, e na verdade as pessoas que interessam ao sistema todo, né? Eles dizem que tinham que ser jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos, quanto mais instrução melhor, em toda a sabedoria, na ciência, versados no conhecimento, competentes. A descrição que está no início de Daniel é a mesma que está hoje na seleção de funcionários de qualquer empresa grande. Não tem nenhuma diferença, copiaram dali. Aí depois que o sujeito entrou para lá, passou naquele concurso, né? Graças a Deus que esses quatro não entraram por esse caminho, eles entraram pelo caminho de Marcos 8, disse a si mesmo, se negue. E eles então fizeram o seguinte, já veio uma comidinha boa, e o Daniel disse, não vou comer não. Ficou lá com um alfacezinho, né, e engordou. Pelo menos ficou taludinho, né? Então, mas em Daniel 3, continua. 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Olha só, gente, meteu-lhe fogo. Não sei se os guri eram grande e gordo, mas ele meteu-lhe fogo lá porque estava muito bravo. A ira dele é tremenda. Uma ira contra os guris, né? E Jesus diz assim, de todos, não só do rei, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Por isso, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, porque daí fica comigo. Mas aconteceu o seguinte, jogaram os guris lá, né? Então, no versículo 20, ele diz, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados com seus mantos, túnicas, chapéu, até chapéu e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Olha o detalhe do versículo 22, porque a palavra do rei era urgente. O negócio não vai ser assim, vagarinho, assim, né? O gato subiu no telhado. É urgente. Acabem com eles. E eles foram para lá. Não se preocupem que não é uma palavra assim para nos deixar down, assim. Não, é uma palavra para nos alegrar o coração. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro os três ali. No versículo 23, diz que os três caíram atados na fornalha. Bom, foi o grupo caseiro todo, né? Não foram... Foram os três juntos... O cuidado de Deus de não deixar que o Nabucodonosor tivesse a ideia de queimar um por um, né? Mas jogou tudo para lá de uma vez. E não dá para entender. A gurizada caiu no fogo e resolveram iniciar um momento de louvor, né? O fogo pegando e eles começaram a louvar o Senhor. Já com o Senhor junto. Quer ver? Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam, é verdade, o rei. A turma concordava com o rei, né? E no 25 ele disse, eu porém vejo quatro soltos. Entrou três atados e saíram quatro, estavam lá quatro soltos. Estes três são a igreja do Senhor Jesus nesse tempo de hoje, né? A turma entra assim que parece que vai queimar. Entrou três amarradinho numa fornalha, gente que pegava fogo mesmo, né? Claro, tinha que ser. E tinha quatro lá dentro. E o quarto tinha um... Eu não sei de onde é que ele tirou isso, mas... O quarto é semelhante a um filho dos deuses. O quarto, ele viu que era parecido com o filho... De onde é que esse homem tirou essa ideia? Porque Jesus não é parecido com ninguém. Jesus é único. Ele só é semelhante ao Pai, né? Mas vamos lá. Aí a turminha viu aquilo lá e disse assim para ele, né? Ele manda chamar os guris, só que daí ele chama assim, ó, servos do Deus Altíssimo. O ódio se transformou em admiração. Se aqueles meninos não tivessem revelação do Senhor, não soubessem a que Deus serviam, o ódio daquele povo todo ia se converter em ódio também no coração deles. Mas o ódio que veio sobre eles resultou em louvor no coração deles. E isso é o que Jesus ensinou. Em Lucas 6:22, ele diz: quando estas coisas estiverem acontecendo, regozijai-vos e exultai. Mandou fazer festa. É tudo ao contrário, gente. É tudo ao contrário. Por isso eu falei a última vez que ministrei aqui, o que está preparado lá para frente é só alegria. Quem está encurralado é o mundo. Não somos nós que estamos encurralados. Antes de continuar aqui, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Que eu já fiz, alguns vão lembrar. Mas nem precisa lembrar, de cara está aqui a resposta. Qual era o lugar mais seguro no reino de Nabucodonosor? E vamos dizer assim hoje. Qual o lugar mais seguro, aqui no texto, mais seguro para os santos estarem? Vamos lá. Eu vou ajudar. Na fornalha ou fora dela? Hein? A fornalha. O lugar mais seguro. Olha o que tinha na fornalha. Jesus estava na fornalha, não estava do lado de fora. E na fornalha tinha festa, tinha louvor. Todo mundo gosta de louvor aqui, né? Um que o outro que diz, ah, eu vou chegar depois do louvor, né? Mas a maioria vem para o louvor, né? Na fornalha, lugar seguro, gente. Lugar seguro, a presença do Senhor. E ainda feliz ainda. Porque o Senhor estava feliz, pegou os guris lá e começaram a pular e caminhar. E a maior festa. Mas acontece que quando nós vamos para a fornalha, nós precisamos saber a que Deus servimos. Então, comecem ligeirinho. Não estou dizendo que vamos tudo para a fornalha. Mas se fôssemos, ia ter um louvorzão, né? Às vezes, agora até que eu não tenho ouvido mais, mas antigamente se marcava um louvorzão na cidade assim, né? Um louvorzão. Sem fornalha. Notem que a igreja é o corpo do Senhor Jesus, é o Cristo presente, a igreja é a vida de Deus na terra, porque o Senhor Jesus, que é a vida, habita em nós. Não existe ameaça, nenhuma ameaça para a igreja. Existem os que nos ameaçam. Mas se eles resolverem aumentar as suas ameaças 7 vezes, aí vai começar o louvor. Vocês dizem amém mesmo? Eu tenho meditado nisso para a minha vida. Eu tenho. E tenho tido uns sustinhos aí, né? Não faz muito aí me assaltaram, vi aquele revólver assim, tentava ver se era de verdade, mas nessas alturas é melhor não descobrir, né? Mas não tem ameaça que mexa com o ânimo, que tire do sério. Por causa da presença. A presença. Sabem o que acontece conosco como igreja? Nós somos o santuário dele, o templo dele. Onde quer que vocês estejam, mesmo 7 vezes mais quente, a presença do Senhor está lá. Amém, queridos? Ele está lá. Sempre vai estar. Sempre. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então esses meninos praticaram mesmo o Marcos 8:38, Mateus, eles não tinham escrito ainda, mas eles já tinham uma revelação lá que ia ser escrito e resolveram praticar. Assim mesmo se negaram. Depois diz que quem quer salvar a sua vida vai perder. Eles já sabiam, não, se nós tentar salvar, nós vamos perder. Então eles perderam a vida, deixa queimar, e salvaram, e salvaram com glória. Agora, não sei se prestaram atenção, mas depois prestem, eu vou dizer para vocês o que está escrito ali. Eles foram, ainda foram bem arrumadinhos assim, com roupinha de ceia, viu que estavam tudo bonitinho, até de chapéu, túnica. Não, os guris estavam assim, eles não ficaram, bom, já que vamos queimar mesmo, vamos botar qualquer paninho assim que... Não, se arrumaram bem. E os caras amarraram eles de um jeito que não dá para se mexer. Mas o rei olhou lá para dentro, mas nós não tínhamos amarrado esses... Amarramos. Estão soltinhos lá, correndo. E depois, quando saíram de lá, olha só, lê aqui o que quando saíram de lá. Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, essa turma aqui, gente, não dei muita atenção para eles. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo. 7 vezes aquecida. E nós, quando estamos estudando escatologia, a primeira coisa que a gente quer ter certeza é que não vamos passar pela grande tribulação. A oração da igreja é não entrar no perigo. E eu não estou dizendo aqui que vamos entrar, tá bem? Mas eu estou dizendo que nós estamos sempre preocupados em não passar lá. Mas se passarmos, não vai ser 7 vezes, vai ser 7 anos. Agora, agora prestem atenção. Se passarmos, não vai ter nem cheiro de fumaça na roupa de vocês. Vocês creem nisso? Só crê nisso quem conhece o Senhor Jesus. O que vai ter vão ser 7 anos de louvor, né? Os músicos aí que se preparem. Ah, eu não estou dizendo que vocês vão passar na tribulação. Mas tem uma coisa que queimou. Olha, não queimou cabelo, não queimou nada, não pegou cheiro, não queimou a roupa, não queimou sapato, não queimou nem o chapéuzinho, nada queimou, ficou tudo no lugar, do jeito que entraram. Se estavam com aquele perfumezinho, saíram com ele. Mas uma coisa queimou. Quem lembra aí? As cordas. As cordas. O Senhor, quando eles entraram, o Senhor já olhou e disse, mas o que é isso? Meu povo amarrado? Não. Queima tudo isso aí, e botou fogo nas cordas e não tocou na roupa. Olha, gente, nenhum de nós vai ficar amarrado em qualquer situação, ou tribulação, ou perseguição, nada. Aleluia. Nós precisamos abrir os olhos e ver de vez o Senhor Jesus, o rei que está exaltado. Ele é o rei dos reis. Já era naquela época. E o Nabucodonosor não sabia disso, depois é que teve que saber. Aí ele diz assim, no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque. O homem veio para o culto, gente, e começou a louvar o Senhor. Não era assim um louvorzinho que dava para confiar, mas pelo menos estava louvando, né? E aí ele diz assim, ó, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Olha só, isso é palavra do rei. Livrou os servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que festa, né? A gente lê aquilo ali e fica pensando que sofrimento desses guris, mas não se vê sofrimento aqui. Não se vê. Depois lá adiante o Daniel é jogado numa cova de leões, os bichinhos crescidinhos, não é esses aqui de Sapucaia que já estão meio... Não! Mesma coisa, aqui foram os terras, esses daqui já estão os coitadinhos, só na salsicha ali, né? Que já não dá para mastigar muita coisa mais dura. O Daniel é jogado numa cova, era um buraco, gente, lá pro fundo do buraco, aquele monte de leões, largaram ele lá. Sentou lá, acho que ficou jogando dama lá com os leões, porque ninguém mordia ninguém, e ele não tinha Bíblia naquela época, né? Então, ficou lá, adorando o Senhor, botou os anjos no louvor e entrou todo mundo na festa. Nada, nada, nada. A oração de Atos 4 diz: olha para as suas ameaças. Vamos ler ali. 4:25. Por quê? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí no versículo 29, ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Gente, eu fico imaginando, para eles dizerem para o Senhor olhar para as ameaças, é porque eles não iam olhar. Eles não iam olhar. As ameaças eram assunto do Senhor. Olha para as ameaças deles, eles estão ameaçando é a ti, eles odeiam é a ti, eles perseguem é a ti, já te perseguiram, vão continuar te perseguindo, e é certo que vão perseguir a nós, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. Aí disse assim: mas concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então o tiro vai sair pela culatra, viu? Porque eles vão tentando botar fogo na igreja, e a igreja vem com aquele fogo do Espírito e bota fogo neles, né? Só que daí é um fogo para salvar, né? Não é fogo para destruir. O Senhor Jesus falou, a outra vez eu comentei aqui, que o que vai acontecer nos últimos dias é que ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É isso que vai acontecer. Já está ali a palavra: acontecerá. Entendeu? Isso começou lá na cruz, mas continua e vai embora até o fim. Para nós, o que está destinado para nós é sermos cheios do Espírito Santo, cheios de intrepidez, cheios de autoridade sobre esse mundo tenebroso. Então, amados irmãos, não se amarrem sozinhos, não fiquem amarrados por conta própria, um medo, uma preocupação, uma qualquer coisa que possa vir sobre todos. a coisa vai piorar, mas vai piorar no mundo. Para nós não piora nada, porque nós já estamos na eternidade. Aleluia. Nós já somos eternos, já vivemos na eternidade. E a gente fica com medo desse corpo que estamos aí, mas eu quero dizer para vocês que mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que se livrar dele, porque vem um outro, vem um corpo novo, cheio de glória, para todos nós, sem cordas, sem amarras. Amém? Mais um pouquinho só, então. 1 Pedro, capítulo 3. Ora quem, 3:13, ora quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Lá em Tito ele diz que ele veio buscar um povo zeloso. Um povo zeloso. De boas obras. Amados irmãos, se nós não estamos muito definidos até hoje, nós temos que nos definir a partir de hoje. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque o Senhor derrubou o muro. Ele já derrubou aquele muro que separava o homem de Deus. Não tem mais muro. Caiu tudo. E nós precisamos ser discípulos mesmo, que olhem para ele, que se comprometem com ele e que vão em frente, zelosos, zelosos, apegados ao Senhor. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Está sempre dizendo isso, né? Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças. E a igreja, de fato, não ficava. Ele mandava as ameaças tudo para o Senhor. Nem fiqueis alarmados. Mas agora tem uma coisinha aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Isto aqueles guris lá de Daniel 3 tinham. Acho que eles oravam assim, santificado seja o teu nome. Porque Deus tinha alegria em ser chamado o Deus daqueles guris lá. É, o Deus de Daniel, o nosso Deus. Jesus disse, ele é meu Pai, o Pai de vocês, meu Deus e o Deus de vocês. Mas nós precisamos olhar para esse Senhor de uma vez por todas, olhar tanto para ele, que vamos ser transformados. Vamos ser transformados. Nós estamos tentando nos transformar uns aos outros aí e não estamos alcançando quase nada. Porque para ser transformado, tem que olhar para Jesus, irmãos. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, aí somos transformados. Aí somos transformados. Então, discipuladores, se empenhem em mostrar Jesus para esses discípulozinhos aí que estão com vocês. Senão vocês vão apagar fornalha só, né? Apagar incêndio, 7 vezes apagando incêndio. Não, vocês precisam mostrar Jesus. Aí ele diz assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre pronto para responder. A razão da esperança. A razão e a esperança é a mesma coisa. É o Senhor Jesus. Então, quando eles vierem com aqueles papinhos para vocês, assim, não, mas a tua religião não deixa, a tua igreja não deixa, teu pastor está te cuidando, e aquele monte de conversa que a gente já sabe, que todo mundo fala igual, não tem diferença no mundo como não tem no diabo, né? O diabo não tem novidade nunca. Então, vocês digam, não, é a presença, é o Senhor Jesus. Ele não pratica essas obras. Por isso eu não pratico também. Por isso eu não compartilho. O que habita em mim, vocês precisam saber quem habita em mim. É assim que temos que responder. Um dia eu estava com o Rogério lá no banco, depositando, e demoramos um pouco lá, porque é tudo muito lento naquelas máquinas, mas um sujeito na fila ficou tão furioso comigo, o cara ficou numa ira tão grande, que quando eu saí, já tinha bastante gente na fila lá, ele irado, ele, mas irado, ele disse assim para mim, depois eu vou te dar minha conta para tu botar um pouco desse teu dinheiro aí, não ocupar tanto tempo. Irado. Olhei para ele e disse assim para ele, rapaz, eu quero repartir contigo mesmo o meu tesouro. Eu disse para ele, Jesus é o meu tesouro. Mas ele não quis papo, se foi para a máquina. No 1 Pedro 4, no versículo 12, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente, lembram disso? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Esse foguinho é para queimar essas cordas, gente. Porque as cordas vão amarrando, a gente não se dá conta. Aí vem um foguinho, queima elas. Mas não se preocupe, não vem queimar vocês. Aí ele diz, não estranham o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A gente fica pensando que, ah, meu Deus, o diabo se virou contra mim, é só eu que ele enxerga, e é só essa congregação, e está assim, um inferno ocupado conosco. Não, queridos. Ele diz assim, pelo contrário, versículo 13, 1 Pedro 4, 13, pelo contrário, clamem por misericórdia e socorro. É isso que ele diz ali? Nada. Alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo alegrai-vos e outra vez de novo alegrai-vos. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Vocês precisam se alegrar porque a única coisa que está aí para vocês é alegria. Lembra lá que Jesus disse que ele suportou tudo aquilo por causa da que ele estava proposta. E para nós é a mesma coisa. Suporta tudo porque tem muita alegria pela frente aí. Muita. Muita alegria. Amém mesmo? Então vamos ver. Mais um pouquinho agora. Eu peguei no tranco, gente, mas agora... João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Eles vão se divertir, né? Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No 22 diz assim, assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Olha só. Daqui a pouquinho ele nos vê aqui juntos. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Mas o que ele nos manda mesmo neste tempo do fim, com todo esse ódio que vem sobre o evangelho, a gente pensa que o ódio é contra um pastor ou outro que ficam se manifestando mais. E não, o ódio é contra Jesus. O ódio é contra Jesus. O ódio é contra o Senhor. E nós temos que entender que, por causa desse ódio que vem contra ele, ele nos diz assim, ó, santifiquem a Cristo no coração de vocês e preguem a palavra com ousadia, com intrepidez. Muito melhor do que vir um juízo sobre essa turma que está abominando o nome do Senhor, muito melhor é ver essa turma no céu, salvos, redimidos, e o diabo com aquela cara assim de quem perdeu todo mundo, gente. Alegria é para o Senhor a alegria. Não pensem que aquela turma lá estava fora da cruz. Estava tudo incluído na cruz, gente. Então nós temos que continuar clamando. Venha teu reino. Venha o teu reino. Para ver a glória de Deus. Se nós queremos ver a glória de Deus, vamos ver a glória. E para ver a glória de Deus, só com a conversão. Eu não estou dizendo que não incomoda, eu me incomodo um monte. E recebo aquelas coisinhas lá, e-mailzinho, me mandando fazer não sei o que, tomar posição, não sei o que, mas eu tomo posição, digo, eu vou pregar o evangelho. Não tem posição melhor que essa. A fornalha está acesa, gente. E o Senhor está nela. O Senhor está nela. E quanto mais esquenta, eu fico pensando, não vai pegar nem cheiro em mim. Nem cheiro. Nem nas minhas roupas. Nada. Nada, 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 nada. Mais um pouquinho. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Não tem novidade nenhuma. Tudo é igual, desde o início até o fim. O ódio é contra o Senhor. Nós somos o rebanho do Senhor Jesus. As ovelhas dele. Ninguém põe a mão nelas, ele diz. Ninguém, ninguém. E não se preocupem com aqueles que estão sendo degolados e não sei o que mais que estão fazendo por aí afora. Aquele pijaminha laranja lá que todo mundo já olha com medo. Não se preocupem. Essa turma está nos esperando lá. E se o Senhor dissesse, oh, eu vou botar a tua cabeça de volta no lugar, não, não, não. Eles querem ficar ali, naquele lugar de glória e de alegria, na presença do Senhor, onde eles estão vendo que toda a palavra se confirma, onde tudo está ali mesmo, onde é exatamente como creram. Amém? Eu queria perguntar se nós temos aqui alguém, ou alguém, né? Vou dar um S aí. Que não entregou a vida para o Senhor Jesus. Para esse Jesus tão glorioso, tão cheio de majestade, que cuida de nós de forma tão perfeita. Eu gosto de um versículo no finzinho do capítulo 7 de Marcos que diz, tudo ele tem feito esplendidamente bem. É assim que ele faz conosco, cada um de nós, sempre pensando em nós, na nossa eternidade, na nossa vida com ele. Temos alguém aqui que não fez essa decisão, mas que hoje o Senhor constrangeu teu coração com seu amor, e tu queres entregar tua vida para o Senhor Jesus? Se temos, pode vir aqui na frente. Eu já estou aqui há tanto tempo, já estou inteiro, vem também, não tem problema. Vem aqui, por favor. Se temos alguém, eu não sei se temos, mas se temos, é uma noite de glória. É uma noite de comunhão com o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé enquanto esperamos vir esses queridos. Se temos alguém aqui, é para cá, viu, irmãos? Não é lá para fora. Temos alguém, pode vir à frente, nós vamos orar contigo. Amém. E com o povo do Senhor que está aqui. Aleluia. Oh Senhor. Enderi andala la bala shuri kandala. Oh Senhor Jesus. Deus amou, Deus amou, Deus amou, Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não tem fogo que acabe com aqueles que nele creem. Aleluia, oh Senhor Jesus. Tem mais alguém? muita festa, muita alegria. Como Ele é bom, né, gente? Ele é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. E o governo sempre vai estar sobre os ombros dEle, viu? Nunca vai trocar de ombros. Aleluia. Temos mais alguém aqui? Temos já aqui uma mocinha. Como é teu nome, amada? Andressa. Andressa, o Senhor conquistou o coração da Andressa. Aleluia. Vamos orar por ela. Aleluia. Estendam as mãos aqui sobre Andressa. Está vindo mais um rapaz aqui. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Quanta alegria, Senhor. Quanta alegria. Temos cantado que a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. Obrigado pela Andressa. Obrigado por este rapaz que chegou aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Tu é que te fizeste conhecer. Tu é que te revelaste a eles. E nós te damos graças de todo o coração nesta hora. Teu amor é muito grande. Tua bondade é muito grande. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, recebe glória aqui pela vida dele, Senhor. E oramos pela Andressa, oramos por este rapaz, oramos agora para que eles recebam da tua misericórdia e cuidado, coração deles, se abram os olhos do seu coração para contemplarem a glória de Deus na face de Jesus. Se alegrem com seu Salvador, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, guarda-os para que sejam conduzidos pela porta do reino em completa segurança, para que possam entrar e sair na tua presença pulando de alegria, Senhor Jesus. Glórias a ti, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Andressa, o Senhor te ama muito. Quero te dizer que não existem duas. Ele te fez única, assim como todos nós. Que bom que tu veio, porque se tu não viesse, teu lugar ia ficar vago. Mas agora tu está aí, e o Senhor te ama muito e vai cuidar de ti a partir de agora, e os irmãos vão te ajudar a conhecê-lo. Amém, guria? Muita alegria. Quero ainda orar com os irmãos. Se algum irmão chegou nesse lugar nessa noite aflito, preocupado, se temos alguém aqui que já está se envergonhando da palavra do Senhor, em Marcos 8, 38, vamos abrir lá, né, porque já lemos só Mateus. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Ele dá um alerta aqui. Amados e preciosos, não se envergonhem dessa palavra. Essa é a única palavra. Não tem outra. Se envergonhar dessa, fica mudo. Essa é a única palavra, eterna palavra. A palavra de vida. Essa palavra que era, que é e que há de vir. Essa é a palavra, não tem outra. E nós podemos proclamá-la com segurança. Nós podemos proclamá-la com... Eu não fiquei sabendo o nome do rapaz aí, mas cercaram ele. Glória a Deus. Marconi. Eu já conheço ele daqui, né? Mais tempo. Vamos orar por nós? Vamos hoje nos arrepender de ter medo. Medo do mundo, medo de suas ameaças. E vamos abrir os nossos olhos para ver a glória de Deus. para ver o Cristo no trono. Vocês lembram do Estevão? A coisa estava feia para ele. Eu acho que aquela fornalha lá já tinha umas 14 vezes mais quente. E as pedrinhas estavam prontas para matar o guri. E ele, no meio daquela pressão, olhou para cima e olha só o que ele enxerga. O Senhor de pé. O Senhor levanta do trono e fica de pé para honrar o seu servo. Fica de pé. E diz, vem, vem, que agora é comigo. E o Estevão ficou firme até o fim. Não retrocedam. Não tenham medo. Não se assustem com suas ameaças. Mas também abram de vez a boca e proclamem o Evangelho em todo o tempo. Nós temos que pregar o Evangelho. As trevas estão aumentando porque nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. A luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não têm força contra ela. Então temos que proclamar. Temos que proclamar. Amém? Deixa eu ler aqui, agora pegou, né? Isaías 60, vamos ler. Desponte, resplandece, que vem tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, nem treva, nem escuridão, nem ameaças, sobre ti resplandece o Senhor. Aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti.
Aleluia!
Sobre ti. Quando ele olha para nós, ele só vê a glória dele se manifestando. E nós é que não estamos vendo. Então nós vamos orar para ver. Amém? E nos alegrar nisso.
Aleluia.
Pai, nós te damos graças. Aleluia. Por Jesus Cristo. Por sua presença em nós. Abre os nossos olhos. Abre hoje mesmo. Para vermos a face do Senhor Jesus. A glória do Rei que está de pé, aguardando a sua igreja. Abre os nossos olhos aqui. Enche-nos de amor por ti, para que esse medo seja lançado fora. Para que o medo arranque fora. Para que as ameaças se transformem numa pregação intensa do Evangelho de Cristo. Enquanto tu vais realizando sinais e prodígios. Enquanto tu vais fazendo as tuas obras. Oramos a ti, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos. Faz-nos um povo candeia acesa, colocada por ti em lugar alto. Faz com que brilhe essa luz, Senhor. Aleluia. Eu oro por esta congregação, para que o poder do Altíssimo se manifeste. Que os dons do Espírito que já estão em nós sejam restaurados e apareçam na vida dos irmãos. E nós possamos enfrentar as enfermidades, ordenando que deixem as pessoas. Em nome de Jesus, a presença do Senhor em nós, manifestando suas obras. Traz sobre nós grande arrependimento nesta noite, Senhor, para vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em teu crido, também sei que és poderoso pra fazer. Infinitamente mais pra fazer, infinitamente mais.
Sim, eu sei, Senhor.
Sim, eu sei, Senhor. E tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. ousadia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em tuas mãos, pois és fiel é tua palavra. Poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Feitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, infinitamente mais. Vai, Senhor. Aleluia.